No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
No dia da República, essa senhora de 129 anos, um tanto quanto desgastada pelos reveses da política, Viva Maria revisita a melancólica história do fim da monarquia no Brasil, na companhia da escritora e pós-doutora em Ciências Sociais, Mary Del Priore. É com ela que nós vamos conhecer um pouco mais sobre o golpe dado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca em 1889 e que depois o Imperador Dom Pedro II. Vamos aos bastidores de 15 de novembro de 1889. Diga lá, Mary.
No dia 15 de novembro, pelas 10 horas da manhã, o Conde Dan, que era o marido da princesa Isabel, voltava de um passeio a cavalo que ele havia feito na Praia de Botafogo com seus três filhos, o Pedro, o Luiz e o Antônio. Ao chegar ali no que hoje é o atual Palácio de Laranjeiras, ele viu ali um grupo de amigos, o desesperado, nervoso. Eram os amigos da princesa Isabel e do Conde Dan que vieram avisá-los de que um golpe estava em curso. Muito curiosamente, a princesa Isabel não acreditava nisso de jeito nenhum. Ela recusava a ideia de que houvesse qualquer ameaça ao trono, mostrando como ela estava desconectada das realidades do país. E, de fato, ela e o Conde Dan faziam uma vida muito privada, muito discreta, entre o Palácio de Laranjeiras, onde ela criava orquídeas, tinha uma espécie de mini zoológico, e a propriedade deles em Petrópolis, ao passo que o Conde Dan, que já tinha servido nos exércitos espanhóis, conhecia o sentimento republicano que ia no interior dos exércitos no mundo todo, estava preparado para o golpe e ele havia escrito, inclusive, para o pai muitas vezes que o Império Brasileiro estava chegando ao fim.
Sim, e a princesa Isabel nisso tudo, Mary?
O que fez a princesa Isabel, o que faria qualquer mãe. Pegou os filhos, botou na mão do André Rebouças, o grande engenheiro negro que frequentava o Palácio das Laranjeiras e que era amicíssimo do casal e mais ainda do Conde Dan, e pede ao André Rebouças que leve os seus filhos para São Paulo, porque ela temia que esse golpe terminasse em sangue, houvesse algum problema. Os meninos, então, vão para Petrópolis e, pasmem, ouvintes, que coisa interessante. Recordando anos depois dessa viagem, eles dirão que a viagem foi tranquila, que eles pegaram um barquinho ali onde todo mundo pegava no centro, foram até o fim da Baía de Guanabara, sem nenhum problema, o barco, ninguém comentava nada, e ainda pegaram o trenzinho lá no pé da serra que levava até Petrópolis, também sem serem incomodados ou reconhecidos, ou sem verem qualquer sinal deste, aspas, golpe que ia em curso. Enquanto isso, a princesa Isabel e o Conde Dan tentam avisar o imperador do que está acontecendo, só que os telégrafos já estavam na mão dos rebeldes. Então, o imperador, que estava lá em Petrópolis passando férias, demorou um pouco a saber do que estava acontecendo. Quando soube, desceu tranquilamente, não trouxe nada de seu, trouxe apenas um livro de Camões que ele ia lendo ao longo da viagem. Ao chegar aqui no Rio de Janeiro, eles foram todos para o Paço Imperial, ali no centro da cidade, onde a família se reuniu. Imperatriz Tereza Cristina, Dom Pedro II e o casal Conde Dan e Isabel, além do neto do Dom Pedro II, o Pedro Augusto de Saxe-Coburgo, que foi cogitado para substituí-lo, para sucedê-lo várias vezes. Ali a família recebeu amigos, havia gente à volta do palácio, todo mundo ali preocupado com o imperador, e ele dizia o tempo inteiro: eu não acredito que esse golpe seja em curso, isso é fogo de palha, essas palavras são dele. Ele não acreditava absolutamente que seria deposto. Ali ficaram, né, até o início da noite, quando chegaram então dois enviados de Deodoro da Fonseca com uma carta dando ao imperador, imagine que situação, 24 horas para deixar o país. Foi um choque. O imperador recebeu isso da mão de dois militares que não tinham uma alta patente e ele, revoltado imediatamente, retrucou: se é para sair, eu saio agora. Se é para ir embora, eu vou agora. E ficou olhando pela janela, muito desacorçoado, embora o Conde Dan e a princesa Isabel tivessem estado com ele várias vezes para que ele chamasse os ministros de sua confiança e tentasse uma negociação com o Teodoro, o que, quando ele fez, já era tarde demais. Eles vão se deitar depois de um dia de muita angústia, de muita preocupação, de muitas aflições. A princesa Isabel, como boa mãe, preocupadíssima com seus filhos que estavam longe dela. Depois desse anúncio, mais preocupada ficou, porque achou que teria que partir sem os seus filhos, desesperada. E eles são acordados, imaginem, ouvintes, a situação, a 1:30 da manhã, com ordem de embarcar em 1 hora. Então, 1:30 da manhã, a princesa Isabel é acordada, né, com essa ordem que ela leva ao pai, que eles têm que ir embora. Obviamente, houve um momento de pânico, ela querendo os filhos, todo mundo preocupado com o que havia deixado para trás, as joias, o dinheiro, né, o Pedro Augusto tinha várias ações do Banco do Brasil, neto do Pedro II, enfim, foi ali realmente uma situação de pânico. E exatamente às 2:30 da manhã, essa família imperial que havia reinado por tanto tempo, esse imperador que foi aclamado aos 15 anos e que era adorado pela população, é obrigado a partir para o exílio, talvez uma das situações mais penosas e mais tristes de que se tem notícia. Toda a praça do Paço Imperial estava vazia, havia apenas um grupo de soldados com as suas armas esperando a passagem do ex-monarca. Ele toma uma carruagem, porque ele já estava com a diabetes dele bastante avançada, caminhava mal. A Imperatriz Tereza Cristina, que era pesada e que chorava muito e que estava muito desesperada, também entrou na carruagem junto com a Isabel e o príncipe Pedro Augusto, e eles se dirigem então lentamente para o barco que estava esperando Parnaíba, enquanto o Conde de e os demais acompanhantes da família seguiam atrás. Então, na calada na noite, esse imperador quase que se esvanece na escuridão e eles são embarcados. A Imperatriz Tereza Cristina, inclusive, teve que ser içada, porque ela não conseguia subir as escadas desse vapor. E eles, então, aguardam, né, às 10 horas da manhã, a chegada dos príncipes de Petrópolis, dessas três crianças, e todos embarcados ao meio-dia. O navio parte para o exílio, levando todos para Portugal.
E a partir daí, adeus monarquia?
E a partir daí, não adeus monarquia, porque o sentimento dos monarquistas, embora houvesse uma adesão, eu volto a dizê-lo, o Brasil estava preparado, e é uma adesão imediata, é impressionante, né, como todo mundo fica em cima do muro, porque todos esses adeptos da monarquia e gente que circulava no palácio, trai o rei imediatamente e manda no dia seguinte, até o Gilberto Freire fez uma coleção enorme desses telegramas e cartas, adere no dia seguinte à nossa república. Todos eles viram a casaca rapidamente, dizendo: bom, estou a postos, parabéns, agora nova vida, vamos em frente, estava dando tudo errado mesmo. Quer dizer, há uma adesão que ninguém esperava, né? Até aqueles que tanto apostaram na abolição e que tinham feito da princesa Isabel a patronesse da abolição dos escravos, esses também imediatamente se rendem ao canto da sereia da república, né? Enfim, a família parte, é uma partida muito dolorosa, eles partem daqui com muito medo. Há um gesto também de adeus, eles soltam uma pomba branca, os meninos, os príncipezinhos, com uma mensagem de adeus ao Brasil, e a pomba, de forma dramática, triste, cai ao mar, e como se essa mensagem não chegasse jamais em terra firme. E é um adeus muito triste, porque depois, ao chegar em Portugal, o imperador Dom Pedro II vai perder a sua companheira de vida toda, a Tereza Cristina, e ele depois vai morrer esquecido e sem um tostão, diferentemente dos nossos políticos ladrões, em Paris, num hotel popular. Então, esse é o fim da monarquia. O Brasil se dizia preparado para a República, se dizia preparado como? Para exercer a cidadania, para querer logo o voto para todo mundo? Não. Né? Se dizia preparado que queria novidades. Esse vento da modernidade estava soprando sobre o país. Todo mundo queria, nesse momento, que o país se desenvolvesse, que o país se industrializasse, que o país abandonasse o seu passado agrícola e escravocrata. Se queria, na realidade, passar uma borracha no tempo do Império, como se a República pudesse, por milagre, transformar não só o país, mas os seus cidadãos. E a gente sabe que a República Velha foi uma sucessão de revoltas, foi uma sucessão de equívocos, inclusive econômicos, a começar pelo encilhamento que foi capitaneado pelo Rui Barbosa, que era um grande republicano, e os monarquistas alguns muito saudosos tentaram uma restauração 6 anos depois, trazendo um dos filhos da princesa Isabel para o Brasil, mas a própria princesa Isabel nesse momento foi muito reticente, porque ela era uma mulher extremamente católica e ela não queria que nenhum dos seus filhos tentasse ter uma coroa num país onde a igreja e o Estado não andassem de mãos dadas. E a gente sabe que uma das fórmulas iniciais da República foi justamente esse rompimento com a igreja que mandava, e mandava até demais aqui no Brasil. Mas, enfim, é uma história de um momento muito triste individualmente. A gente pode pensar em todos os indivíduos que tiveram envolvidos nesse dia, nesse momento, com sofrimento, e também um momento importantíssimo de tentativa de ruptura com o passado. Pois Mas, realmente, a República Brasileira, até hoje, a gente vê isso. A democracia, ela não está construída como a gente gostaria. Então, aí, os níveis de intolerância muito altos, os níveis de corrupção muito altos. E por incrível que pareça, essa senhora que, como você bem lembrou, já tem tantos anos, é mais do que centenária.
Queremos muito agradecer a sua pesquisa incansável, porque é através desse fio da história que a gente faz com que o esquecimento não nos faça repetir os mesmos erros. Então, adorei a reflexão. E agradeço muitíssimo esse passeio pela história
desse 15. Que bom, eu agradeço e desejo aos ouvintes um bom feriado.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.